segundo a ABRAMET, né, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, essa mudança de 5 para 10 anos, sem nenhum tipo de estudo, caso a caso, desconsidera os aspectos científicos e questões médicas e psicológicas, né, que comprometem muitas vezes a segurança no trânsito. As pessoas vão perdendo com o passar do tempo, né, perda de capacidade, visual, por exemplo, acima dos 40 anos, enfim. Então é muito mais uma questão médica e por isso nós nos posicionamos contra essas mudanças intempestivas, sem nenhum debate com as entidades, né, de classe, os médicos, enfim, quem pode, né, ter uma opinião mais avalizada. Então, eu te diria que eu ficaria com a opinião da Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, que é uma opinião, né, de quem entende do assunto.
E Diza, foi procurado pelo menos algum diálogo lá no governo federal, uma representação para tentar ver esses pontos que vocês defendem?
É claro que nós encaminhamos através dos, agora estava no Senado, agora volta à Câmara Federal, né? Mas a gente tem encaminhado as posições técnicas, inclusive, né, sobre os vários pontos que esse projeto de lei 3267, né, tinha sido encaminhado, né? Mas agora já foi aprovado o texto base no Senado, volta para a Câmara por causa dos destaques que foram dados e até destaques que a gente espera que sejam aprovados, que são positivos. A gente pode até falar sobre esses dois destaques positivos, né, que vão agora para a Câmara, né, voltaram para a Câmara Federal.
Bom, entre outras questões dessas mudanças que estão sendo avaliadas, é a pontuação da carteira de habilitação. 40 pontos para quem não tiver infração gravíssima, 30 pontos para quem possuir uma gravíssima, 20 pontos para quem tiver duas ou mais infrações desse tipo. Esse outro ponto, Diza, qual é a tua avaliação?
Pois é, nesse ponto, sim, a gente pode ter uma avaliação muito... Tecnicamente falando, nós não devíamos estar discutindo aumento do número de pontos, e sim a tipificação das multas. Eu até concordo que 20 pontos, quando a pessoa atinge os 20 pontos com infrações de estacionar a menos de 15 centímetros do meio fio, coisas que não atentam contra a vida, até parece demasiado. Mas, quando se põe assim, de 20 para 40 pontos, sem olhar os agravantes, que são algumas infrações graves, como, por exemplo, os motoristas profissionais, foi tirado a questão do tipo de infração. Isso é muito grave. Diferente de uma pessoa que dirige em alta velocidade, embriagada, que atenta contra a vida de outras, é muito diferente de estacionar a menos de 20 centímetros do meio-fio ou de tal, né, ponto, enfim, ou parar em fila dupla, que é proibido, ninguém está dizendo que deva se parar. Mas, às vezes, num dia de chuva, um pai vai largar um filho no colégio e faz essa infração. Não é uma coisa que esteja atentando contra a vida. Então, até podíamos ter visto isso. Agora, simplesmente de 20 para 40 pontos, sem atentar para a gravidade da infração, é bem difícil. A gente fica com medo que o trânsito, que já mata, a gente sabe que são cerca de 40 mil brasileiros por ano que perdem a vida e outros 300 mil incapacitados. Nós não queremos arrefecer, né, com essa tragédia que já iluta tantas famílias, né?
E diz, eu estava até vendo aqui algumas mudanças no texto, né, sobre isso, que diz sobre a reversão de pena, né, sobre se o homicídio for culposo ou se o motorista, né, for pego.
Do senador Fabiano Contarato, lá do Espírito Santo.
Sim, é porque eu estava até olhando, né, se o motorista ele for pego embriagado, até sob efeito de drogas, com prática de lesão corporal e até homicídio, a sua condenação ela pode ser convertida em uma pena alternativa. Como é que você vê essa mudança também por parte do texto, né, do governo federal?
Olha, eu vejo com muitos bons olhos, sabe por quê? Porque a impunidade também é responsável pela violência que está aí no trânsito. Então, uma pessoa embriagada, muitas vezes em alta velocidade, se comete um crime de trânsito, que daí é um crime, não é uma fatalidade, né? Uma pessoa embriagada não é um crime de trânsito. E aí comete um crime de trânsito e pode ser uma cesta básica. Quer dizer, hoje, se for aprovado esse destaque do senador lá do Espírito Santo, né, o Contarato, Fabiano Contarato, vai ser uma mudança até de cultura, né, para o nosso país, porque não é possível que se aceite que beber e dirigir não é uma dupla de morte, né?
Outra coisa que chama bastante atenção é que um projeto que ele mexe em várias frentes relacionadas à nossa rotina de trânsito, são multas relacionadas a cadeirinha, exames toxicológicos, motocicletas, exames, enfim. Acha benéfico uma mudança tão ampla dessa maneira, Diza? Não seria melhor fatiar essas alterações, até mesmo para que eu, as pessoas do dia a dia que não tenham uma proximidade profissional com o trânsito possam se adaptar com tranquilidade?
Com certeza, tens toda a razão. Além de não ser, não deveria ter sido discutido, deveria ter sido melhor discutido e não no momento como o que nós estamos vivendo de exceção durante essa pandemia, né, ter levado o Código Brasileiro de Trânsito para ser reformulado e muitas vezes causando um retrocesso até naqueles avanços que a sociedade já estava conquistando, não só as autoridades, as entidades de trânsito como o DETRAN, mas a sociedade como um todo estava ganhando com isso, porque são vidas, nós não estamos falando de máquinas, né, o que circulam nas avenidas, nas ruas e nas nossas estradas são vidas. Então não dá para tratar as mudanças do Código de Trânsito como números, como estatísticas, e sim como vidas. Então, nesse aspecto, feliz esse projeto de lei ser apresentado num momento como esse, sem a discussão devida da sociedade e até em pontos, em partes, né? Tu disseste bem. Mas a questão da cadeirinha, ela foi positiva, eu quero te dizer, porque hoje vai ser obrigatório, né, o dispositivo de retenção infantil, a cadeirinha, como a gente chama, e mais, não só para crianças de até 10 anos, mas também pela altura da criança, que isso é muito importante, não é só pela idade. A altura é muito importante na questão da segurança. Uma criança com 1,45m e acima disso já poderia estar só com o cinto de segurança e não com a cadeirinha. Então isso é muito importante, essa inclusão, né? Então isso é um ponto positivo, por exemplo.
E diz até, o Fernando colocou, né, que essas mudanças são bastante amplas. Pegando pelo lado da instituição, como é que está a preparação para os centros de formação de condutores para essas alterações, já que a gente também vive no meio de uma pandemia, né, entre outras mudanças que interferem nesse trabalho?
Realmente é uma boa pergunta, porque nós vamos ter que esperar primeiro, né, esse PL ser, realmente for confirmado, aprovado na Câmara com os destaques, enfim, temos que aguardar, ainda não está valendo, né, não está vigindo, mas assim que ele iniciar, os centros de formação de condutores terão, né, através da Escola Pública de Trânsito, que nós estamos criando e hoje está online por conta da pandemia, né, nós sim vamos dar toda a instrução para que os centros de formação de condutores já façam a formação desses novos condutores com essas novas regras, né? Porque senão, aí sim, aí não é uma só, durante a pandemia vira um pandemônio também, né?